Então, senador José Medeiros.
Senhora presidente, nobre convidado, nós estamos diante de um cenário bem tenebroso e eu estive observando o currículo de Vossa Senhoria. Eu creio que ele nunca foi tanto posto à prova como será agora. E aproveito, dito isso, para parabenizar o ministro Henrique Meirelles e o presidente Michel Temer por ter trazido e por ter lhe convidado para esse cargo, porque nota-se uma sólida formação, universidades de ponta como a FRJ, PUC, o MIT, isso nos orgulha e eu digo que coloca estatura e estofo naquela pasta tão importante, e isso em termos de mercado, num mundo tão competitivo, de certa forma, nos tranquiliza de saber que ali tem um reforço muito forte na nossa zaga. Dito isso, já ouvi a sua explanação agora há pouco sobre a questão do swap cambial, e Vossa Senhoria deixou bem claro que talvez não fosse o momento nem de tocar nesse assunto, mas eu gostaria de saber a vossa opinião. Se não seria o caso de deixarmos o mercado livre, totalmente livre, o câmbio livre. Outra questão também se refere ao tamanho das reservas. Vossa Senhoria disse aqui que talvez num outro momento, num debate, num momento menos turbulento fosse o caso. Mas eu pergunto o seguinte, nesse momento que estamos em tão tenebrosa crise, como o próprio FMI, ele tem aí suas recomendações em questão de tamanho sobre o tamanho das reservas, e como a nossa está bem acima, a pergunta é se não seria o caso da gente estudar o tamanho dessas reservas, seria mesmo necessário estarmos com a reserva desse tamanho? Outra questão também, que eu creio que vai acabar sua pasta tendo que se debruçar sobre essa discussão, é sobre a dívida dos estados. Nós estamos numa situação em que todos os estados, hoje o indicador de sucesso entre os governadores é o seguinte, está conseguindo pagar folha? Se está pagando a folha, já é sinal de que o governo está indo bem. Lógico que a gente sabe que o estado não pode ser ele em si mesmo, só para pagar o custeio da máquina. E a gente vê todos eles de pires na mão e já se fala até numa moratória. Deu para notar que o problema é tão grave que quando o STF foi se debruçar sobre a questão, meio que jogou de volta e falou, olha, converse aí durante 60 dias e depois a gente volta a conversar. Tentando assim, olha, por favor, resolva essa questão por aí. Então não é uma situação fácil e gostaria que a Vossa Senhoria pudesse nos falar sobre isso. E como última questão, foi se discutido e nós temos falado muito durante o último ano até sobre a fraude fiscal que houve e, vamos dizer, a maquiagem das contas públicas. Eu queria que Vossa Senhoria pudesse dizer em que impacta, em que esse tipo de atitude, a chamada contabilidade criativa para alguns, destrutiva para outros, em que isso tem impacto na situação econômica do país e na imagem do país perante o mercado. Só isso, muito obrigado.
Senador Teumário saiu, senador José Aníbal.
Muito obrigado, presidente. A minha satisfação de tê-lo aqui, já tive a oportunidade de convidá-lo a estar no parlamento, lá na Câmara, e falar para a nossa bancada. E, por igual, pude ver hoje que você continua refletindo muito adequadamente sobre os desafios da economia brasileira, especialmente as questões que dizem muito respeito ao Banco Central. Eu queria fazer uma observação, Ilan, que eu acho que responde muito a um desafio da hora. De alguns meses para cá, foi bem noticiado que os fundos de pensão das estatais, os principais, Banco do Brasil, Caixa, Correios, enfim, Petrobras, estão numa situação fortemente deficitária. Não é só má gestão, não é só uso político indiscriminado, é também decisões equivocadas e, sobretudo, pilhagem. Esses fundos foram pilhados, foram assaltados. Esses fundos hoje respondem, de alguma forma, estão submetidos, de algum modo, a alguma regulação do Banco Central. Eu não tenho detalhes disso. Mas nada que se assemelha à regulação a que são submetidas as instituições financeiras. Então, o que eu gostaria de considerar, sendo você nosso novo presidente do Banco Central, é uma atenção especial para isso. Porque dói muito para os 500 mil trabalhadores que contribuíram para esses fundos, o desafio que eles vão ter que enfrentar agora é de equilibrar esses fundos, que foram destruídos pela gestão anterior. Os do Correio, para você ter uma ideia, mais de 100 mil ativos e inativos, foi decidido que eles terão que pagar uma contribuição adicional de 18%, e já começaram a pagar em maio, durante 23 anos, para recuperar as finanças, a situação financeira do fundo. 23 anos a mais, de uma contribuição maior para poder equilibrar o fundo e, sobretudo, a situação atuarial. Isso vai acontecer do mesmo modo com Petrobras, já se sabe que tem problema sério, com Caixa Econômica Federal, com o Banco do Brasil. Portanto, uma regulamentação equivalente à regulamentação bancária sobre os fundos de pensão é algo, a meu ver, urgente e que pode propiciar uma gestão muito mais adequada, até mesmo como parte desse processo de recuperação. Encurtar o tempo em que a contribuição adicional vai ter que ser feita por uma boa gestão. E aí, os fundos poderão, aí sim, nessas circunstâncias, não só mercado de ações, mas também investimentos de infraestrutura. Porque com uma regulamentação rigorosa, esses investimentos, por mais que tardem, eles terão qualquer cobertura que for necessário, não é? De modo que era essa a minha observação. Eu concordo com muita coisa que foi dita aqui, inclusive pelo meu companheiro Ricardo Ferraço, que parece ter o hábito de ser o marraio na comissão. O marraio, quando a gente era menino, a gente falava, marraio era o primeiro, né? Então, Ferraço conseguiu ser o primeiro e já esgotou algumas questões. E desejar a você uma boa gestão e que, diante dessa situação muito difícil que o Brasil opera, o Banco Central faça aquilo que você disse. Não se trata de independência, mas de autonomia para ter independência e executar aquilo que for definido pelo governo, que eu espero que seja o melhor para o país. Muito obrigado.
Senador Teomário Mota.
Senhora Presidente, senhores senadores, senhora senadora, doutor Ilan. Doutor Ilan, se eu fizer alguma pergunta aqui que alguém já fez, me perdoe, porque eu tive que sair para fazer relatar um projeto ali. Mas antes de conversar, a gente viu aqui que nem todo mundo se preocupou com a questão do Banco Central e praticamente com a economia do país. Muitos recorreram a questões políticas. E aí falaram em resgatar a credibilidade e a moral do Brasil com o governo Temer. Eu fiquei só pensando como resgatar a moral do Brasil com o Temer, que a mão direita dele é o Cunha e a mão esquerda dele é o Jucá. Então, na verdade, o governo Temer roubou o sol antes de ele nascer. Mas vamos para o que nos interessa, que é a parte técnica. Eu tenho 5, 6 perguntas para Vossa Excelência. Primeira questão. No relatório de infração de setembro de 2015, o Banco Central do Brasil constatou que cerca da metade das pressões inflacionárias observadas no passado recente decorreram do ciclo de corte da taxa de juros de referência, da Selic, em 2011 e 2016. Ou seja, o próprio Banco Central provocou boa parte das citadas pressões ao baixar os juros para o seu menor nível histórico, que foi 7,5 ao ano. O ciclo baseou-se em conclusão emanada do modelo estrutural de médio porte, o chamado samba na linguagem inglesa, de que de que o desdobramento na Europa e nos Estados Unidos da crise financeira internacional de 2008 teria um forte impacto desinflacionário no Brasil. Não foram captadas importantes mudanças na estrutura da economia brasileira relacionadas, por exemplo, com a evolução da massa salarial e dos indicadores de produtividade. Aí a pergunta, a primeira. À luz dessa falha, qual é a sua avaliação sobre a eficácia do Samba, no caso o órgão, como complementá-lo para evitar novos erros diagnosticados? Primeira pergunta. Segunda, em relação ao substitutivo do senador José Serra sobre o projeto de resolução do Senado número 84 de 2007, que dispõe sobre o limite global para o montante da dívida consolidada da União, vários economistas próximos ao governo da presidente Dilma Rousseff sustentam que sua aprovação forçará o Banco Central a resgatar os títulos públicos com emissão de moeda e vender reservas cambiais, com consequências tenebrosas sobre a inflação. Aí a pergunta, qual a sua avaliação sobre esse substitutivo? Os limites propostos ao disciplinar, inclusive, a emissão de títulos da dívidas públicas destinados a regular o grau de liquidez da economia comprometerão a capacidade do Banco Central de conduzir a política monetária? É a segunda pergunta. Terceira, o governo da presidente Dilma cogitou permitir que o Banco Central recebesse depósito remunerado das instituições financeiras. A ideia seria criar um instrumento de política monetária que não implicasse o uso de títulos da dívida pública, como no caso das operações compromissadas. Alguns economistas, entretanto, argumentam que as contas em questão distorceriam os indicadores de endividamento da União, proporcionando resultados aquém dos reais. Isso decorreria da atual sistemática da transferência de resultados entre o Banco Central e o Tesouro Nacional, que admite o financiamento monetário do primeiro em favor do último, como no caso da transferência dos lucros decorrentes da valorização da reserva. Neste caso, qual a sua avaliação? Os depósitos remunerados são um bom instrumento de política monetária? Se sim, a sistemática de transferência de resultados entre o Banco Central e o Tesouro Nacional deve ou não ser alterado? Quarta pergunta. Vossa Excelência seguirá as políticas econômicas do governo Dilma? Qual a marca que Vossa Excelência quer deixar no Banco Central? A quinta pergunta. Qual a sua principal medida para estimular a formação da poupança? E a última pergunta. Nós sabemos que desde 1999, o modelo econômico que foi adotado é montado nesse tripé, né? Meta de inflação, câmbio flutuante e superávit primário. Vossa Excelência também vai ficar nesse sistema? Muito obrigado.
Obrigado, senador Teomário. Passo a palavra, então, ao doutor Ilan para responder as perguntas e, se Vossa Senhoria quiser, já fazer as considerações finais, porque não temos mais senadores para usar a palavra.
Muito obrigado. Eu vou responder na ordem. Senadora Cátia Abreu fez várias perguntas. Algumas eu vou responder imediatamente, outras eu vou precisar um tempo para avaliação. Como, por exemplo, a primeira pergunta sobre a MP relativa aos CRA, ao CRA. Eu acho que essas emissões de certificados com garantia em dólar é algo que eu tenho que me aprofundar para poder lhe responder à altura. A questão de estamos no rumo da meta de 4,5, se eu acredito nisso, isso eu não preciso pensar muito mais. Nós estamos no caminho, acho que esse é o desafio do Banco Central e num horizonte não muito distante, pretendemos atingir essa meta, o centro da meta. Sobre a questão do depósito compulsório, se poderia ser usado uma política de estímulo, aqui temos uma questão no sistema financeiro, porque nem sempre liberar compulsório significa mais investimento. Você tem, de um lado, oferta de crédito e, de outro lado, demanda para o crédito. As duas coisas têm que acontecer para você ter mais crédito, mais investimento. Nós temos hoje uma demanda de crédito limitada, porque o investimento não está atraindo, não é tão atrativo. Tanto que a gente tem 10 trimestres aí de queda de investimento. De qualquer forma, o uso do compulsório, ele sempre compete com outros instrumentos. É uma política de compulsório, ela é expansionista, ela compete com outro instrumento, que é a pergunta aí que todo mundo está me fazendo sobre a questão dos juros. Em alguma dimensão, eles competem sob o ponto de vista da expansão na economia. A pergunta do depósito remunerado, que foi perguntado por dois senadores, eu já vou responder, se é uma boa ideia, qual é o... Olha, ter mais instrumento não é ruim. Tem que ser bom ter mais instrumento. A utilidade desse instrumento adicional, eu acho que é benéfico, mas é limitado. Limitado porque, em termos de custo, não vai mudar. Ou seja, você oferecer depósito remunerado ou oferecer uma compromissada, vai ter que acabar pagando de uma forma similar. Não acho que não há uma mágica que, mudando o instrumento, você paga menos. Você paga menos é com confiança, com condições, com reforma, com ajustes. Agora, uma coisa que tem que tomar cuidado é que o depósito remunerado pode parecer, nas estatísticas, que não é um passivo. Só porque chama de depósito remunerado e não uma compromissada, isso não vai reduzir nossa dívida. As duas estão existindo lá. Então, se a gente for usar o depósito remunerado, tem que levar em consideração que é um passivo do governo, e isso pode até alterar a estatística oficial aí de dívida bruta, mas é um passivo que tem que ser levado... Não, oficialmente não, mas é um passivo. Por isso que eu falei passivo e não dívida. Em termos de... você não usa um título para isso. Porque depósito remunerado, você não precisa usar título. O Banco Central, ele recebe títulos para usar política monetária. No caso das compromissadas, os títulos são usados. No caso do depósito remunerado, elas não são usadas. Então, essa economia de lastro desses títulos, você precisa menos dívida. Mas é um passivo. Você é obrigado a pagar esses depósitos remunerados em algum momento. Esse lastro que você economiza acaba faltando para o resto do sistema. Porque esse lastro acaba sendo usado pelos fundos de investimento, etc., tal, que precisam de um lastro. Se for usar depósito remunerado, vai ter que pensar em que lastro você transfere isso, os bancos transferem para os fundos. A questão da equalização de resultados entre o Tesouro e o Banco Central, de fato, há um mecanismo assimétrico. Quando há ganho, entra como caixa, quando há perda, recebe essa perda através de títulos. Essa é uma questão a ser pensada, como se é necessário e como mudar essa sistemática, essa simetria. É possível voltar à simetria, tem que pensar, tem várias ideias. Uma das ideias é voltar à simetria. Acho que a gente tem que pensar a respeito. Deixa eu ver se eu deixei alguma... Ah, teve a questão do custo cambial, da reserva cambial. Eu concordo, acho que, obviamente, o regime tem que ser um regime de câmbio flutuante, já respondendo também a questão. Esse é um dos pilares do tripé, tem que ter um regime de câmbio flutuante. Sobre a reserva cambial, a taxa de juros, de fato, é um fator muito relevante para o custo. E, obviamente, o que eu falei anteriormente de como reduzir esse juros, tem que ter as condições passam por reformas, ajustes fiscais, isso vai reduzir e, com isso, o custo das reservas cambiais pode diminuir. Acho que é isso. A preocupação do senador José Agrippino é a respeito dessa dívida que está crescendo, como é que é a estratégia, como é que a gente faz. Eu acho que a estratégia da dívida, a gente tem que pensar qual componente, como é que faz para a dívida estabilizar. Aqui não tem tantos componentes. Você tem o primário, que é o déficit primário, superávit primário. Você tem a taxa de juros. Você tem o crescimento da economia. E tem fatores que mexem no estoque da dívida, que é a privatização, valorização. São esses os componentes. O primeiro componente é o primário, como é que você mexe no primário. Aí no primário tem a questão da despesa e receita. Acho que uma estratégia adequada é enfatizar a despesa, porque a despesa tem subido nos últimos anos 6% acima da inflação por décadas. Então isso acho que é um foco relevante. Como é que sobe a receita? Retoma a confiança, volta a crescer, ajuda um pouco na receita. Como é que faz para mexer no componente de estoque da dívida? Estoque da dívida tem a ver com venda de ativos, privatizações, concessões. Isso também é algo que tem que ser considerado. Então, para falar na preocupação do senador Zé Agripino, tem que falar em todos esses componentes. Componente do primário, que é a receita e despesa, questão da taxa de juros, que são as condições para ter um juro menor no Brasil, e depois a questão do estoque. Senador José Medeiros, uma parte eu já respondi. A questão do câmbio flutuante, o volume dotado das reservas é necessário. Acho que no momento é necessário, mas temos que discutir daqui em diante. Qual o impacto da contabilidade criativa na imagem do país? Eu acho que para frente nós temos que trabalhar a imagem do país, nós temos que retomar a confiança. Não é à toa que tivemos a perda do grau de investimento, queda no risco país, e eu acho que para frente nós vamos ter que trabalhar devagar e sempre para recuperar essa imagem. Quanto mais rápido a gente fizer, melhor. E o senador José Aníbal pergunta sobre a questão da regulamentação dos fundos de pensão, que é uma questão importante. Obviamente, nós temos que levar em conta também o regulador, a Previc, nessa definição. Não é algo de alçada direta do Banco Central, mas eu entendo a preocupação. Obviamente, a preocupação é importante. O senador Teomário faz 6 perguntas. A eficácia do samba tem como melhorar. Os modelos o tempo todo tem que melhorar. Nós temos o tempo todo que aprimorar. Os modelos são limitados. Os modelos, eles nos servem como uma forma de pensar. E você vai adequando, aprimorando para poder fazer melhor o trabalho. Uma questão que eu já respondi aqui é o limite da dívida pública. Pode complementar a política monetária? Do jeito que está sendo colocado, que é a questão do teto da despesa, não. Há propostas para definir tetos da dívida, incluindo os instrumentos do Banco Central, aí pode ser relevante. Nos depósitos remunerados, acabei de responder aqui para a senadora Cátia Abreu, e também respondi a questão dos resultados do Banco Central Tesouro, também coloquei. Qual a marca que eu deixaria na presidência do Banco Central, além de cumprir o mandato, que é a inflação na meta e o sistema financeiro estável, quero, ao mesmo tempo, ter a comunicação, a credibilidade, a confiança como uma marca, além de aprimorar o sistema financeiro como um todo. Acho que é isso. Então, as condições...
Último item, que baliza muito, que é o tripé. Inflação, primário e superávit primário.
Como eu tenho afirmado, eu acho que temos que sair da nova matriz para velha e boa, velho e bom tripé macroeconômico.
Muito bem. Queria agradecer aqui ao doutor Ilan, agradecer aos senadores e senadoras. Encerradas as arguições, eu consulto se tem algum senador, senadora que ainda não votou.
Vossa Excelência me concede. Eu estou inscrito também.
Vossa Excelência quer usar a palavra, senador Caiato.
Obrigado, presidente. Serei rápido, até porque o senhor Ilan já esgotou todos os temas aqui perguntados, e eu gostaria só de reforçar alguns pontos que são fundamentais para nós. Em relação a créditos subsidiados, esta é a preocupação que nós temos, até porque a política do último governo foi escolher alguns campeões e sobre eles despejar volumes de bilhões de reais e também a outros países onde a população brasileira paga, em média, um subsídio em torno de 32 bilhões de reais só daquilo que foi repassado ao BNDES, o que provocou um falso incentivo e que levou a maioria dessas empresas a não conseguirem aquilo que havia sido programado, e o dinheiro público foi totalmente utilizado também com outros objetivos não republicanos. Então, em relação a esse crédito subsidiado, é que eu me dirijo a Vossa Senhoria em relação ao tratamento que será dado e a preocupação se o BNDES vai continuar com esta mesma rotina atual. Em relação à solvência do setor privado, o governo pretende salvar alguma empresa ou realmente cada qual vai assumir sua responsabilidade e o risco neste momento? Nós sabemos também, senhor presidente, que os ativos do setor público, eles estão muito desacreditados, ou seja, para poder criar uma falsa imagem de desenvolvimento, o BNDES e o governo federal passou a ser sócio em várias empresas, né? Nós vimos as grandes construções no país, todas as empreiteiras entravam, depois elas abriam mão de parcela do que eles tinham da construção daquela obra e assumiam apenas a construção e transferia todo o resto para o governo e para os fundos de pensão. Então, eu quero saber de Vossa Senhoria o objetivo do atual governo em enfrentar todas essas armadilhas que foram montadas e que levou o Brasil a esse quadro de desemprego de mais de 11 milhões de brasileiros e o esfacelamento completo das empresas pela essa escolha das campeãs e a participação também do governo nas empresas privadas como sendo uma ação de muleta quando elas tinham qualquer risco de irem à falência desde que fossem protegidas. Quanto à meta de inflação, Vossa Excelência já respondeu, mas é importante que seja também reforçado que Vossa Excelência não vai abrir mão e nem desprezar aquilo que é fundamental, principalmente para quem recebe salário. Eram essas ponderações que faço com Vossa Senhoria.
Palavra, Turilã.
Senador, obrigado pelas perguntas. Sobre a questão do subsídio, que é subsidiado, tem várias questões que não são da alçada exclusiva do Banco Central, a questão do BNDES, tendo o Conselho Monetário Nacional, por exemplo, que define até JLP, outros, tem o Ministro da Fazenda, o Ministro do Planejamento. O que eu posso dizer sob o ponto de vista do Banco Central e sob o ponto de vista da taxa de juros é que, obviamente, quanto mais crédito subsidiado existe no sistema, mais alto fica o juros do crédito livre. Isso a gente tem que sempre levar em consideração como um custo das políticas que são levantadas. A questão da dívida privada, de fato, houve uma elevação da dívida privada nos últimos tempos. Uma boa parte dessa elevação ocorreu com a desvalorização cambial, porque teve uma depreciação cambial e essa depreciação cambial aumentou a dívida. A questão do setor privado enfrentou não só a depreciação, mas também enfrentou uma recessão. Está enfrentando uma recessão que reduziu a receita. Isso está sendo um desafio para as empresas, mas eu acredito que as empresas vão lidar com isso da melhor forma possível. O sistema financeiro, como eu coloquei aqui, é um sistema financeiro sólido, capitalizado, líquido e vai poder lidar e ajudar nessa questão das empresas. Acho que é isso. A questão da meta de inflação, Vossa Excelência reforçou e eu concordo, temos de fato que cumprir a meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Muito obrigado.
Agradeço, doutor Ilan. Então, nós vamos encerrar a votação e passar a apuração eletrônica dos votos. Sim, 19 votos, não 8 votos. Nenhum voto em branco, total de votos 27. Então, a comissão aprova o nome do senhor Ilan Goldfein para exercer o cargo de presidente do Banco Central do Brasil. A matéria vai ao plenário do Senado Federal. De acordo com o artigo 165 do Regimento Interno, o parecer sobre escolha de autoridade será incluído em série no final da ordem do dia.
Eu peço... Solicita a Vossa Excelência, ao presidente, urgência para esta matéria.
Senadores que concordarem com o pedido de urgência solicitado pelo senador Raimundo Lira, permaneçam como estão. Aprovado.
A urgência para que nós possamos encaminhar para a ordem do dia ainda na tarde de hoje, é isso, senhora presidente?
Eu entendi isso, vamos encaminhar ao plenário ainda hoje. Quero cumprimentar aqui doutor Ilan, desejar um bom mandato, um bom sucesso à frente do Banco Central e que, com certeza, a gente possa ter uma gestão em que o povo brasileiro, principalmente os trabalhadores e a população mais pobre, sejam o objetivo central de uma política econômica e de desenvolvimento.
Silvia, quantos membros tem aqui?
Depois de longo e tenebroso inverno.
Senhora presidente, há sobre a mesa um requerimento de minha autoria que eu queria solicitar à Vossa Excelência, não a deliberação, porque já estamos sem quórum, mas a leitura para que nós pudéssemos deliberar em se tratando de um tema da mais absoluta relevância, qual seja o projeto encaminhado ao Congresso Brasileiro por parte do governo, aumentando o teto de determinadas camadas dos segmentos do serviço público e os impactos que isso terá na economia dos estados brasileiros. Apelo a Vossa Excelência a leitura do requerimento.
Sim, está sobre a mesa, faremos a leitura e a deliberação será na próxima semana, senador. Requeiro, nos termos do artigo 58 da Constituição Federal do Brasil e do artigo 93 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública no âmbito desta Comissão de Assuntos Econômicos para a discussão das propostas de reajuste salarial dos servidores públicos federais e avaliar as repercussões financeiras sobre as contas da União, dos Estados e dos municípios. Considerando a motivação da audiência pública requerida, recomendo a presença do ministro interino do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. Requerimento será apreciado na próxima reunião. Antes de encerrarmos os trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação das atas 11ª, 12ª e 13ª das 13ª reuniões. Nós não tínhamos quórum no painel no início dos trabalhos, portanto, submeto agora a apreciação dessa comissão. Senhores senadores e senadoras que concordam, queiram permanecer como se encontram. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário do Senado Federal. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião.